Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Fernando Paiva, vereadora Geli, vereador Presidenta Thaís, vereador Mauro Saveriano, vereador Pastor Elias, vereador Lela Varenga, vereador João da Luz. Quórum suficiente, Presidenta.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador João da Luz para fazer a leitura do texto bíblico.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defendeste. Não temerás terror algum durante a noite, nem flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Salmos 90.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 64ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 123 de 2018, de autoria do vereador Jackson Charles, declara de utilidade pública a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, denominada Compaixão Internacional, situada à Rua José Neto Paranhos, 760, bairro Jundiaí, Anápolis, Goiás. Projeto de Resolução 124 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, institui a solenidade de honra ao mérito farmacêutico, entrega do certificado Marlene Ramos Vasconcelos e da outras providências. Usar a palavra os vereadores Mauro Severiano e Tele Júnior. No grande expediente, usar a palavra os vereadores João Feitosa, pastor Vilmar Silvestre, Luiz da Cerda, João da Luz, pastor Elias Ferreira e Lisier Borges. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes Moreira e Domingos Paula Souza. O senhor presidente manifestou seus sentimentos de pesar de todos os vereadores ao ex-vereador Vespa pelo falecimento de sua mãe. Houve votação de requerimentos. Também houve votação de moção de pesar. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga e, sem mais nada se tratar, a senhora presidente de exercício, vereadora professora Geli Sanches, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de outubro em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 128 de 2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, institui o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. São esses os projetos, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Presidenta Thaís, senhores e senhoras, internautas. Não, senhor presidente, eu requeri esses poucos minutos, 4 minutos, para me dizer que hoje, por isso que a população está descrente com os políticos, baixaria no horário eleitoral gratuito, nos debates, principalmente no cargo executivo. Executivo, uns falando mal do outro, não tem projeto nenhum. nem partido de esquerda, nem da direita, nem do centro, só sabe falar mal do adversário. Eu não estou vendo proposta nenhuma dos presidenciáveis. Sinceramente, o horário eleitoral gratuito neste ano não está saindo, não está trazendo respaldo nenhum para a sociedade. Veja bem que tem candidato que não tem nem 10 minutos na televisão, está aí na mídia, está um dos primeiros colocados. Então só vê um partido falando do outro, um candidato falando do outro, e não traz nada diferenciado, algo mais que pode melhorar a situação do brasileiro. Então, por isso que a gente fica descrente, vereador João da Luz, de ouvir televisão quando é um debate nas TVs, no rádio, dos cargos majoritários. O legislativo não, que ele nem tem tempo. Mas nos cargos majoritários, vereador Lezer, é só um criticando o outro. Olha, o brasileiro não quer saber de crítica, não. Crítica, deixe que os brasileiros mesmos façam. Mas eu quero ver as propostas dos presidenciáveis. O que é que eles têm de futuro para a nação brasileira? Por isso que tem hora que a gente fica descrente. Não de ser político, que eu gosto de ser político, mas de ver os debates. Então vamos esperar o último debate aí, que eu, acho que na quinta-feira vai ter um debate aí, o último, ainda bem. Mas não tem proposta nenhuma, vereador. É só um criticando o outro. Mas não tem nada para beneficiar o povo brasileiro. Não, não tem nada não, que aqui, eu não sou candidato, eu posso. Eu já procurei meu corpo jurídico, meu vereador Domingos, já consultei, eu tenho minhas ideias próprias. Agora, se eu fosse candidato, que eu não podia ficar fantasiado igual o Falcão aqui. Mas então, quero deixar bem claro à população brasileira, entristece muito ver uns debates tão fracos, os candidatos não têm proposta, não têm ideias para o futuro desta nação. Só isso, presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varengo, Mauro Severiano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui nesta manhã cumprimentar nossos nobres pares, os vereadores, cumprimento a todos os trabalhadores desta casa. Quero ainda cumprimentar também os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e de outros meios de comunicações. Senhorita presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna é para falar sobre um assunto que tem chegado muito ao meu telefone e também ao gabinete sobre a reclamação ali na questão dos portões fechados do SEASA, Dominguinho, na madrugada. Nós tivemos uma reunião há uns 20 dias atrás, entre nós e o Dr. Gleison Reis, o prefeito, e também o presidente dos permissionários ali do SEASA e dos produtores, onde foi uma reunião produtiva. E ontem, eu conversando com o Dr. Gleison, ele está de férias, ele assumiu que assim que ele retornar, estará sendo tomada as providências na questão para resolver essa questão do portão ali do mercado do produtor, do SEASA. Porque o que tem chegado muitas reclamações no meu telefone é concernente ao horário que chega, Dominguinho. Eu conheço o SEASA, porque eu trabalhei lá há 5 anos, eu sei o que é o SEASA. É aquele que chega para poder descarregar, precisa chegar mais cedo, ficar à frente dos boxes. Mas o que está acontecendo ali, estão reclamando que está tendo assalto, furto, briga, confusão. E o Dr. Gleison me garantiu, e nós estamos fazendo aqui, trazendo um requerimento a esta casa hoje, está aqui em minhas mãos o requerimento, para que seja aprovado, e eu disse a ele, eu disse que assim que chegar, ele estará tomando providência pessoalmente quanto à questão dos portões do SEASA. E eu quero crer que nós vamos ter aquelas questões ali do SEASA solucionadas, porque ele me garantiu E o prefeito Roberto Nava me disse que ele vai requerer para que seja solucionada essa questão do SEASA quanto à questão dos portões para que os produtores possam adentrar e os que vão comprar também. Agora é preciso que seja revisto e ele vai ver o que deve ser feito na questão daqueles que são liberados para que entrem. Né? Que às vezes tem pessoa que não é necessário deles entrar naquele horário, mas o que for necessário, ele vai estar tomando providência. Então nós estamos fazendo aqui um pedido pela Frente Parlamentar de Segurança, que comigo tem mais 11 vereadores, e nós já conversamos isso com o Roberto me garantiu, e eu creio que a partir desse momento, o doutor Gleice estará tomando a iniciativa, assim que ele voltar de férias, ele me diz que vai tomar a providência, ele pessoalmente, e eu quero crer que nós não teremos mais reclamação contra essa questão ali da entrada do SEASA na madrugada, para os produtores e os compradores. Eu quero agradecer a todos. Então, hoje está chegando o requerimento feito pela Frente Parlamentar de Segurança, viu, João da Luz? Para essa questão ali do SEASA. E eu não tenho dúvida, quando eu conversei com o doutor Gleison Reis, as providências serão tomadas, porque o prefeito também garantiu que ele quer solução para essa questão. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Varenga. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento demais membros da mesa diretiva, cumprimento também todos os pares desta casa, a rádio imprensa, também aos internautas que nos acompanham, ao canal 10, cumprimento também os colegas colaboradores desta casa, a todos os presentes, e de uma forma especial, cumprimento meu amigo José Careca, meu assessor jurídico. Senhor presidente, primeiramente, falar um pouquinho sobre esse projeto, qual foi feita a leitura hoje, PLO 128 de 2018, que trata exatamente do Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. Ainda precisamos avançar muito nessa questão, nesse quesito, desta inclusão, muito e muito. Temos vários exemplos, eu participei semana passada de uma palestra ali no SES, onde se tratava exatamente desta questão. É uma luta nossa antiga, eu sou o defensor. Eu, todos já sabem, tenho 20 anos na APAE, onde eu vejo que aquelas pessoas ali, elas são especiais, especiais principalmente no amor, na atenção, na dedicação, vereador João. Eu vejo a necessidade da gente poder divulgar, da gente poder realmente estar fazendo essa inclusão de verdade. Então, é por isso, nós decidimos a protocolar esse projeto e desde já peço às comissões que possam realmente a gente dar uma ênfase, dar uma importância para que possamos fazer as coisas acontecerem. Alguns exemplos nesta palestra, eu ouvi até propriamente da presidente, que muitas vezes os empresários correm lá na CIA, querendo, vereador João, nome das pessoas, candidatos que estão lá, aguardando a oportunidade. Vão lá, se demonstram a boa vontade, mas só porque quando chegam, o que acontece? ligam para lá, mas esse aqui não serviu, esse outro não serviu. Na verdade, eles querem só ter os benefícios que a lei os ampara quando conseguem contribuir com o percentual dessas pessoas da empresa. Então, realmente é preciso que faça uma política séria voltada para a inclusão desses nossos irmãos, desses nossos colaboradores. Em segundo lugar, senhor presidente, quero também parabenizar todas as secretárias. Do dia 30 foi o seu dia. Eu estive presente quarta-feira passada numa sessão extraordinária lá na CIA, onde foi organizada uma belíssima festa ali naquela entidade. Algumas dezenas ou centenas de secretárias ali representadas, a casa estava cheia, o plenário estava cheio, diversos órgãos representados ali, várias secretárias. E eu sempre falo que a secretária é dom, porque a secretária é o cartão postal de uma empresa. O primeiro contato que você tem é com a secretária, com a recepcionista. E ali vai ficar basicamente desenhado qual é o papel daquela empresa, como aquela empresa trata os seus clientes. Então a secretária tem um papel fundamental em uma empresa. Ela basicamente é a porta de entrada, é o cartão de visita para que realmente você possa ter uma noção, uma ideia de como é aquela empresa. Então, ontem não tive a oportunidade de subir à tribuna, não estava muito bem de saúde, mas hoje estou melhor, graças a Deus, e vim aqui ainda a tempo para parabenizar mais uma vez. Eu estive ali naquela reunião na quarta-feira, basicamente, o único vereador que estive representando ali, representando a casa ali, não falei em nome da casa, mas falei em nome do vereador Lélio Alvarenga. Eu recebi esse convite para poder estar lá, com muito prazer, abracei todas as secretárias ali presentes. E por último, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho às pessoas que nos acompanham através da rádio, através da internet e através do canal 10. Domingo é o grande dia esperado, é o dia que nós decidiremos o futuro do nosso país. Domingo decidiremos também o dia do futuro do nosso estado. É um momento de reflexão, é um momento onde nós que somos formadores de opiniões temos o dever, temos a obrigação para com cada cidadão levar a verdade, dar o seu parecer, o que está acontecendo. O vereador que me antecedeu falou a respeito do horário político. Realmente, não dá para a gente tirar grandes lições, grandes proveitos dos horários políticos. Uns porque não tem tempo, outros têm tempo, mas infelizmente, ao invés de falar de projetos, vão atacar uns aos outros. Então agora é a hora da gente fazer essa reflexão. Temos visto o Brasil de norte a sul se movimentando. O gigante acordou. O gigante está acordado. E com certeza nós teremos mudanças radicais desde a presidência até mesmo aos deputados estaduais. Peçamos a Deus que oriente a cada brasileiro. Peçamos a Deus que realmente possamos eleger o melhor. Um homem que realmente seja homem de verdade, ou que seja mulher, mas que seja alguém que possa trazer na sua vida exemplos concretos exemplo de defesa da família, exemplo de honestidade, exemplo de cidadania. Tudo isso precisamos de uma pessoa que realmente leve consigo esses princípios. Estamos aí nos aproximando, basicamente, duas candidaturas polarizadas, mas que nós possamos votar com consciência e possamos fazer as transformações que precisamos, mas de forma pacífica, de forma ordeira, de forma onde o bem prevaleça, de forma que os resultados das urnas sejam respeitados, que o Brasil não fique dividido, que o Brasil realmente possa ser uma grande nação onde o Senhor Todo-Poderoso é que dita as regras, é que dirige, mas nós como seus servos, como ferramentas que Deus tem neste momento, precisamos realmente de fazermos um exame de consciência. Se Deus quiser, nós estaremos colhendo frutos bem melhores. Nós entregaremos para as próximas gerações um Brasil melhor. Um Brasil onde a corrupção possa ser estagnada de vez, ou seja, amputada de vez do cenário nacional, do cenário político. Peçamos a Deus que realmente esse candidato ou essa candidata que venha a ser presidente do país possa atender os anseios da população brasileira, os anseios que tanto nós desejamos. Então, finalizo aqui, senhor presidente, dizendo a todos que estão nos ouvindo nesse momento, não deixe de votar, não anule seu voto. Quando você faz isso, você está passando cheque em branco para quem está no poder, para o mal permanecer ou para o mal sobreviver. Você que é de bem, você que gosta e quer um país diferente, que é um país de verdade, que realmente você possa dar o seu voto com consciência. Deus acima de tudo, e o Brasil, perdão, Brasil acima de tudo, acima de todos, e Deus acima de todos. Amém? Que assim seja, que possamos colher frutos desta nova eleição, fruto realmente de verdade, que frutos possamos um dia estarmos aqui brindando esse dia tão importante. Amém? Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Hamilton Filho. Quero cumprimentar os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores aqui que nos acompanham, plenário, as pessoas que nos acompanham pela internet, pela rádio, pela imprensa, pela Rádio Manchester, pela Rádio São Francisco. Eu tenho hoje duas indicações para fazer para o nosso prefeito. Mas antes de comentar essas indicações aqui, eu queria repercutir que eu estou empolgado, vereador Gomides, eu estou empolgado. Ontem nós participamos de uma reunião, eu fui convidado pelo Hamilton Filho. Nessa reunião eu pude presenciar a presença de mais de 2.000 pessoas empolgadas, animadas na eleição de um deputado. Eu estava otimista que nós elegeríamos um deputado aqui, que seria o Gomide. Gomide está disparado nas pesquisas, a gente sabe disso. Mas ontem eu vi o potencial de eleição do Hamilton Filho. Hamilton Filho, com certeza, e o Gomide, eu acredito piamente que podem estar representando a cidade de Anápolis na Assembleia a partir dos próximos quatro anos. E nós precisamos, sim, de deputados para poder defender os interesses da cidade de Anápolis no estado de Goiás. Com certeza. Eu acredito sim na eleição desses dois aí, porque está disparado na pesquisa. Agora, eu também incentivo o Teles, também, que está na empolgação, está correndo atrás, o Jean Carlos. A nossa senadora Geli também, estou torcendo por ela. Já manifesto o meu voto aqui, meu voto para a vereadora Geli e também para o Vanderlan. Isso não é segredo para ninguém. Agora eu quero falar para vocês a respeito da minha indicação. Eu quero indicar ao prefeito a construção de um parque infantil no Lago JK. Eu estou participando de algumas caminhadas ali no parque JK, no Lago JK, e está muito empolgado. As pessoas estão caminhando, estão correndo. Isso aí é uma motivação muito grande, porque o parque teve uma revitalização. Então eu quero motivar ainda mais as famílias a estarem frequentando o Lago JK com essa construção desse parque. É um parque infantil. A gente observa que no Parque Ipiranga temos o parque infantil, temos dois parques infantis no Parque Ipiranga. Lá também na Jaiara, no Parque da Jaiara, tem o parque infantil. Isso atrai as mães para fazer as caminhadas e atrai as crianças também para estar brincando. Viu, meu líder Jackson? Gostaria de pedir seu apoio nessa empreitada aqui, indicando a necessidade do nosso prefeito Roberto Naves de construir esse parque infantil ali no Lago JK. Hoje nós estamos vendo uma motivação muito grande, a movimentação está muito grande, as pessoas estão incentivadas a estar caminhando ali, correndo no Lago JK, e nós precisamos desse parque infantil ali. Eu frequentando lá, as pessoas me pediram: vereador, leve esse pedido para o prefeito. Muitas pessoas estão solicitando esse parque infantil ali no Lago JK. Uma outra indicação é um pleito que foi feito pelo vereador Domingos de Paula e eu também, para o Colégio Valmir Basso. Nós fizemos um pedido de uma construção de uma quadra poliesportiva ali no Valmir Basso, ali no Jardim Europa. E nós fizemos essa indicação para o prefeito e teve algumas dificuldades jurídicas, porque a área que é anexa ao Colégio Valmir Basso é uma área que estava sub judice. Particulares estavam pleiteando uma área que é pública. Até que agora a Procuradoria consolidou esse assunto. Nós tomamos conhecimento a partir do secretário Alex, informou que a Procuradoria consolidou esse assunto. Essa área é pública agora, essa área é da Prefeitura. E agora nós estamos indicando o prefeito para que ele faça uma incorporação desse terreno, que é situado ali na Avenida L8, no bairro Jardim Europa. Ele é anexo ao Colégio Valmir Basso, o Colégio Municipal Valmir Basso. Nós estamos solicitando a incorporação dessa área à Secretaria de Educação, porque assim o prefeito pode fazer a extensão, ampliar lá, colocar mais salas de aulas e também fazer essa quadra poliesportiva ali nesse colégio. Então nós estamos indicando essa incorporação para posteriormente o nosso secretário Alex poder fazer o projeto da extensão, da ampliação das salas de aulas e também construção dessa quadra poliesportiva. Então eu queria fazer essas indicações porque nós precisamos, inclusive nós já tivemos uma resposta positiva do prefeito, que o Colégio Valmir Basso ele já vai assinar a ordem de serviço para ampliar três salas, que é o anexo Valmir Basso lá no bairro de Lourdes. Serão construídas mais três salas e com essa incorporação desse terreno a gente pode construir pelo menos mais duas salas ali no Jardim Europa. Então é um pleito que nós estamos encaminhando para o nosso prefeito. Eu tenho certeza que a resposta popular, a satisfação da comunidade ali do bairro JK, atendendo essas duas indicações, e também da comunidade do Jardim Europa, Novo Jundiaí, essa comunidade vai ficar satisfeita com o prefeito atendendo esse pedido. É um clamor, é uma necessidade da atenção do nosso prefeito para esses pedidos. Isso aí são o que eu tenho para hoje. E eu gostaria de agradecer a palavra, presidente, e devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o vereador Pastor Rumar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, auditório, você que nos acompanha pela imprensa. Na verdade, senhor presidente, ontem nós usamos a tribuna para falar de dois projetos, mas nós não tivemos, o tempo não nos foi suficiente. Quero, nesta manhã, passar para esta casa, para os vereadores e para a população. Nós estamos trabalhando, senhor presidente, em cima de um projeto, depois de acompanhar os trabalhadores da Secretaria do Meio Ambiente, João Feitosa, ali no Anápolis City, quando foi necessário cortar 3 angicos bem grosso mesmo, porque está secando e estava as suas galhas já caindo em cima das casas. E eu perguntei para os trabalhadores que estavam cortando aqueles angicos, e perguntei para eles, Lélio, qual era a destinação daquela madeira, era muita coisa. E eles me disseram, não, isso aqui é levado para o aterro sanitário. Daí, vereador Antônio Gomide, me surgiu uma ideia, e estamos trabalhando nesse projeto, penso que logo, logo estaremos apresentando a esta casa. Conversei com os trabalhadores da Secretaria do Meio Ambiente, meu amigo Valdir. Aproximadamente é cortado em Anápolis, aproximadamente, João da Luz, quase 100 metros cúbicos de madeira, todo mês, de podas, árvores que caem do vendaval, inclusive aqui nessa pracinha caiu essa semana, árvores que têm que ser retiradas por construção ou que estão danificadas. Então, aproximadamente 100 metros por mês. Daí surgiu a ideia do nosso projeto, que toda poda, que toda árvore que for cortada na cidade de Anápolis, no município, que é feito pela Secretaria do Meio Ambiente, que seja cortada na medida padrão de lenha, e que seja armazenado esta madeira, e metrado esta madeira, vereador Mauro Severiano. E quando alcançar aí um volume grande de lenha, Lélio, fazer uma proposta para as cerâmicas, ou seja, a prefeitura não pode vender esta lenha, a prefeitura não pode vender essa lenha, mas a prefeitura pode metrar esta lenha, guardar numa área. Atingiu aí, vamos fazer uma conta certa, redondinha, para facilitar. Digamos então que chegamos aí a 1.000 metros de lenha, durante as podas, cortes, enfim. Então que façamos então as cerâmicas uma proposta de fazer uma permuta. Vamos colocar 100 metros de lenha, João da Luz, a R$ 30 o metro, dá R$ 30 mil. Esses R$ 30 mil, a cerâmica vai entregar para a prefeitura em tijolos. E qual é a destinação desses tijolos? Esses tijolos, senhoras e senhores, imprensa que está aqui nesta manhã, será entregue à Secretaria de Assistência Social. Aquela pessoa, aquele senhor, aquele aposentado, que às vezes comprou um lote com muita dificuldade, construiu ali um barracãozinho, não tem condições de fazer o muro, e às vezes até quer ampliar a sua casa, construir um cômodo a mais, então ele vai entrar com um pedido junto à Secretaria de Assistência Social, e a Prefeitura vai doar esses tijolos para essas famílias que às vezes quer aumentar a casa, quer construir um muro e não tem condições. Então esses tijolos não poderão ser vendidos, vai ficar na responsabilidade da Secretaria da Assistência Social para doar para as pessoas. Se andarmos aqui na periferia da nossa cidade, quantas casas que não tem muros, que não tem muros, porque a pessoa construiu a casa, mas não tem condição de fazer. Então, coloca toda a madeira, toda a poda, toda a árvore que for retirada, e metra essa lenha, armazena, troca-se por tijolos com a cerâmica, que é interessante para a cerâmica. Faz uma permuta. Jackson, eu conversei com a secretaria, porque eu acompanhei, atendendo o requerimento nosso aqui no Anápolis City, a poda, a retirada de 3 angicos, olha, manguba, com 3, 4 meses, ela já começa a apodrecer, mas angico dura 10, 15 anos amontoado, então, é um desperdício. Então, por que não usar esta madeira para a assistência social? Troca-se a madeira, ou seja, a lenha, por tijolos, os tijolos vai para a Secretaria do Meio Ambiente, e doa-se para as pessoas, perdão, para a Secretaria de Assistência Social, e doa-se para as pessoas, Dominguim, que quer construir a sua casa, quer construir o seu muro, quer ampliar o seu barracão, a sua casa, então usa, a Prefeitura doa esses tijolos para essas pessoas.
A parte, vereador.
Sim, conceda a parte.
Vereador, mas o senhor está falando aí, não é de madeira de lei, não, que não pode ser cortada, não? Porque o angico, se eu não me engano, eu acho que é o angico, tem outras madeiras aí que muitas vezes não pode ser cortada, a não ser que esteja aí em perigo iminente de cair numa casa ou de cair em cima de uma rede, porque senão é dificuldade imensa para poder tirar uma árvore dessa, às vezes até árvore de 50, 60 anos. É só para poder tentar ajudar o senhor.
Na verdade, você tem razão, não pode mesmo, só que esses 3 angicos que eu acompanhei a retirada deles, secos, a Secretaria do Meio Ambiente foi lá, olhou direitinho, tinha que ser tirado, porque já estava caindo, inclusive danificou o Dominguinho, vereador Dominguinhos, a cerca elétrica de uma residência, razão pela qual a prefeitura foi tirar. Então, este projeto, eu acredito que é um projeto, Leila Alvarenga, do PSC, extremamente social. Vamos ajudar as pessoas que desejam. Olha, qual morador, qual dona de casa que tem a sua casinha, o seu barracãozinho, por mais simples que seja, que não gostaria de ter um muro, de ter ali para fazer a sua hortinha, para plantar as suas coisinhas ali, e não tem muro. Então, a prefeitura vai cortar as podas, as lenhas, as árvores que caem, que estão sendo danificadas, que terão que ser retiradas, corta em tamanho de lenha padrão, faça-se a metragem e troca por tijolos. Sim, João Feitosa.
Parte, obrigado, vereador. Novo vereador. Eu parabenizo o senhor por certas iniciativas, com várias iniciativas que Vossa Excelência tem trazido a essa Casa de Leis. Projetos que vêm de encontro à sociedade, que vêm de encontro ao que é bom para a cidade de Anápolis. Esse projeto de Vossa Excelência, eu quero parabenizar, que realmente é em cima disso mesmo que possa dar dignidade e fazer com que aquelas pessoas que realmente precisam de uma ajuda do muro ou de uma ampliação de uma casa, e a prefeitura possa fazer isso através dessa parceria, né, desse encontro de contas, madeira com as olarias, né,
cerâmicas.
No caso, cerâmicas, para que possa acontecer isso de verdade. Parabéns e tomara que se torne realidade.
Obrigado. Vereador Lisê José Borges.
Somente para complementar também a ideia excepcional, eu não sei a operacionalidade disso, né, mas se vier a cabo, será muito bem-vindo.
A constitucionalidade, Lisê, é não desperdiçar a madeira e ajudar a comunidade com tijolos para construir sua casinha e seu muro.
Vereador, estou com a palavra,
desculpa, a palavra está com Vossa Senhoria.
Bom, mas é muito legal o seu projeto, se vier a ser operacionalizado, vai ser muito bem-vindo. Mas só esclarecendo também que madeira de lei pode ser retirada, sim.
Claro.
Óbvio, se você vai construir, você tem uma área, né, que vai ser construída, você pode solicitar a retirada daquelas árvores. Aí tem a compensação ambiental,
sim.
Obviamente, a Secretaria de Meio Ambiente vai determinar qual é a compensação, dependendo da árvore que você vai retirar. E aí você faz aquela compensação, óbvio. Se a área é sua, você pretende fazer um empreendimento ali, Você tem todo o direito de solicitar. Vai ser julgado e definido a compensação, ou seja, a multa, né, que você vai ter que pagar em termos de compensação. Então é possível, sim, nós já fizemos, já tivemos ajudando pessoas a fazer esse tipo de trabalho aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizê. Desculpa por ter interrompido a sua fala. Mas, na verdade, é o seguinte, há poucos dias fui informado, vereador Dominguinho, que numa área pública foi retirado 15 eucalipto para construção, aí me falha a memória agora onde foi, esses eucaliptos não poderiam ser vendidos, foi tirado e foi levado para o aterro sanitário, ocupando espaço ali. E, então, é o seguinte, por que não transformar isso em uma assistência social, trocando por tijolos e abençoando as pessoas? Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Pastor Márcio Silvestre, declaro encerrado o espaço do grande expediente. Solicito ao vereador Pastor Elias fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomides, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete Ferreira, vereador João da Luz, vereador Lizier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora Professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a deliberação dos requerimentos e constantes da pauta.
Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva ao prefeito municipal sugerindo, fazendo a indicação da construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Cora Coralina, no bairro Vivian Parque. Vereador João da Luz indica a necessidade de incorporação do terreno situado na Avenida L8, do bairro Jardim Europa, que faz divisa de fundo com a Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro, do patrimônio da escola citada. Vereador João da Luz, indicação à Prefeitura Municipal, gabinete do prefeito Roberto Naves, para a construção de um parque infantil no Lago JK. Vereador Américo, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a limpeza das bocas de lobo, localizadas no bairro Nova Vila Jaiara. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de desentupimento e limpeza de boca de lobo em toda a extensão da Avenida B, localizada no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de poda de árvore na Avenida Goiás, lote 4, quadra 12, no bairro Calixto Abrão. Vereador Deusmar Japão, a divisão de iluminação, solicitando o serviço de troca de lâmpadas na rua Sócrates Diniz, quadra 10, lote 2A, Dom Pedro II. Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 22, quadra 2, com quadra 7, no bairro Residencial das Flores. Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 24, quadra 7, lote 31, Parque Residencial das Flores. Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Amazonas, 852, no centro. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando nivelamento do asfalto na rua Barão de Cotegipe, entre a rua Benjamin Constante com a rua Floriano Peixoto, no centro. Vereador Jackson Charles, a Secretaria requer encaminhamento de ofício, a Secretaria Municipal de Obras, gerência de iluminação, solicitando serviço de revisão da iluminação pública da rua Elza Lago, chácara 1, lote D, residencial Alphaville. Vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando a canalização de água pluvial na rua Riachuelo para a Avenida Federal, no bairro São Lourenço. Vereador João da Luz, à CMTT, solicitando melhoramento da sinalização entre a Avenida Paranapanema e a rua Nova Jardim América. Vereador Lizier José Borges, à Secretaria de Obras, solicitando recomposição do asfalto na rua Topázio, da quadra 7, próximo ao lote 2, no bairro São Sebastião. Vereador Pastor Elias, ao GGIM, Gabinete de Gestão Integrada, solicitando revisão do critério usado para abertura dos portões da Central de Abastecimento de Anápolis, CEASA, no período de madrugada. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando manutenção de aparelhos de ginástica, brinquedos e calçamento da praça localizada na Avenida São Paulo, bairro São João. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. É mais um requerimento para ser lido também. Antes de colocar em discussão a todos, peço que faça a leitura, por favor.
Vereador, requerimento da vereadora Eline Rosa, à CMTT, solicitando análise de inibir a passagem proibida dos carros e ônibus que chegam pela rua Borba Gato e atravessam diretamente para o acesso ao viaduto na rua 10, no bairro Jardim Progresso. Vereadora Eline Rosa, à CMTT, solicitando verificação de sinalização em quaisquer outros meios, no sentido de inibir a passagem proibida dos carros e ônibus que chegam à rua. É o mesmo requerimento. Vereadora Eline Rosa, requer serviço de CMTT, solicitando serviço de sinalização por toda a extensão da rua 10, no bairro Jardim Progresso. Vereadora Eline Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando serviço de agente comunitário de saúde no bairro Jardim Primavera 1. Vereadora Eline Rosa, a CMTT, solicitando serviço de sinalização de proibição de estacionamento vertical, placa horizontal, faixa de piso, parada de veículos ou qualquer outra obstrução de passagem no portão da Capela Mortuária do Hospital Evangélico Goiano, localizado na rua do Desembargador Jaime 127. Eline Rosa, a Secretaria de Obras, solicitando asfaltamento da rua JP24, Jardim Primavera. Vereadora Eline Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando serviço de posto de saúde no bairro Jardim Primavera 1. Então, esse é o requerimento, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Agora sim, os requerimentos lidos estão em discussão. Já é inscrito o vereador João da Luz. O senhor está com a palavra.
Obrigado, presidente. Gostaria, antes de tudo, parabenizar o trabalho do CMTT, as ações do CMTT na cidade de Anápolis, sinalizando, colocando quebra-molas, lombofaixa. Com certeza, a diminuição de acidentes aconteceu na nossa cidade. A gente tem percebido isso. Agora, na Paranapanema, na Avenida Paranapanema, cruzamento com a Rua 9, no Jardim América, nós observamos 3 acidentes recentes. Por quê? A Paranapanema, ela é preferencial em todos os cruzamentos. Na Rua 9, ela deixou de ser preferencial. Passou a ser preferencial a Rua 9. E o que ocorre? O SAMU... Tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiro utiliza a Rua 9. E aí, nisso, o que está acontecendo? Está acontecendo acidentes demais. Então, eu queria pedir do nosso diretor, o Fernando Cunha, uma atenção no sentido de ampliar a sinalização, de melhorar a sinalização, porque não tem como evitar essa situação de transformar a Paranapanema preferencial totalmente, porque realmente o SAMU e o Corpo de Bombeiro merecem essa atenção. Então, por isso, nós estamos encaminhando esse requerimento ao CMTT e esperamos aí uma resposta para evitar futuros acidentes fatais, pastor Vilmar Silvestre. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do Partido Democrata Brasileiro ao vereador Valdete Fernandes Moreira.
Obrigado, presidente. O que me faz uso dessa palavra, viu, professor Lito? Vou voltar naquele mesmo assunto de ontem, a questões dos fios. Ontem, em pleno temporal em Anápolis, tinha um fio ali no cruzamento da Getulina Artiaga com a Pedro do Vico. Você vê que ali o movimento, próximo a um ponto de ônibus, um menininho que tiver a curiosidade de pegar naquele fio brincando, o senhor já viu o risco que pode... O que pode acontecer com essa criança? O senhor não sabe se ele está energizado, se ele só está lá arrebentado, o que é. Então, eu estou achando essa questão nossa, deveria essa operadora pegar com mais afinidade nisso aí, para que dê uma solução para esse problema. E o senhor também, pastor Gilmar Silvestre, o senhor está sendo muito feliz com esse projeto do senhor, porque eu não sei se é bem verídico esse negócio, mas eu acho que essa madeira, ela é paga por tonelada, por aterro sanitário. Aliás, nós pagamos por ela, pela destruição, danificação dela, você entendeu? Você vê, além de nós não pagar, nós ainda vamos ter retorno de algo muito especial. Era uma forma de você estar ajudando, colaborando com a própria comunidade. Então, o senhor está de parabéns e muito feliz. Também eu não poderia esquecer também de parabenizar a minha irmã, que hoje também faz aniversário, e a minha sobrinha, que é casada com meu sobrinho. É a Vilma Fernandes Moreira e a Miúcha, que hoje também faz aniversário. Desejo a ele que Deus dê muita saúde, muita paz a nós todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PT, vereador Luiz Eves Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Falando sobre esse assunto aí, eu gostaria ainda, sobre a poda de árvore, pastor Vilmar, eu me lembrava que tinha uma situação semelhante a essa aí, e acabei de receber aqui da amiga também uma grande defensora do meio ambiente, a Luciene Silva, trabalhou muito tempo ali na rádio imprensa, e a gente ainda mantém contato. Ela é uma ambientalista aí de coração. E essa lei que o senhor citou, eu acho que o senhor pode talvez melhorá-la, mas já existe uma lei semelhante, que foi do Miguel Marrula. Né? Miguel Marrula que colocou essa lei e bem direcionado, eu me lembrava que ele falava das folhas para fazer adubo e etc. Mas cita exatamente aí o teor que o senhor citou. Mas eu acredito que ela não tenha sido, como eu falei, a operacionalidade dela, não sei se o prefeito acabou por sancioná-la, se vetou por algum vício de origem, etc. Mas é bom que o senhor observe isso e se ela está completa, se o senhor não ver nada que possa modificá-la, eu acredito que sim, o senhor pode melhorá-la e colocar para funcionar, porque é uma lei interessante, como eu citei aqui, o mérito dela é extraordinário, já foi citado pelo colega aí também, abonando, eu acho que essa casa abonaria, principalmente pelo mérito. Nós temos que ver aí por que, que ela não foi, por que ela não está sendo colocada em operação, porque já falei várias vezes, é uma lei espetacular. Mas já tem uma lei bastante semelhante a essas ideias que o senhor colocou aí. Então aproveite, mas é sempre bom, né? Ideias boas têm que ser colocadas em prática, sim, e é uma situação que nós temos que aproveitar. Agora, só esclarecendo aí, que hoje também já sempre foi pago, né, sempre foi pago, e agora está sendo mais pago ainda, né, a lei que o prefeito passou aqui recentemente, os caçambeiros, quem vai remover e levar para o aterro, está pagando um valor aí também interessante por tonelada que entra no aterro. Então, essa situação também está sendo compensada de alguma forma, quer dizer, acaba que é o usuário que vai pagar, mas mais justificadamente, porque antes os caçambeiros colocavam lá sem muito critério, né? Hoje está sendo cobrado também. Então é isso, pastor, está aqui.
Obrigado,
mais uma vez colocado o apoio à sua lei, observe. Obrigado. Isso aí, que vale a pena a gente colocar isso aí em operação.
Tamo junto.
Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Desíves de Borges.
Pela ordem, presidente.
Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PC, ao vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço também ao pastor Vilmar Silvestre pela concessão. Pastor, obrigado. É verdade, senhor presidente, é para dar uma ênfase à nossa fala hoje na tribuna, finalizando, quando a gente fala a respeito desta vontade, da fé do povo brasileiro, da expectativa de nunca se dar por vencido. O vereador João falou a respeito da reunião que teve lá, 1.000 pessoas. A gente fica muito feliz com isso, vereador João. E a gente percebe que realmente o povo quer participar desse momento, né? E ultimamente, eu juntamente com a vereadora Thaís Souza, nós temos participado de alguns eventos, eventos desse, 15 dias atrás, uma grande carreata, mais de 1.000 carros, né? neste final de semana também, neste domingo, uma caminhada onde a polícia militar fez uma estimativa de 10 mil pessoas, para mim tinha acima, tinha uns 15 mil pessoas. Nessa caminhada tenho presente também o vereador Japão, né, onde foi organizada basicamente pela sociedade, onde não teve um litro de gasolina, as pessoas se prontificaram a vir por fazer mudanças, por não dar-se por vencido, onde as pessoas mandaram fazer faixas, mandaram fazer cartazes, camisetas, tudo em nome desse sonho, dessa esperança, em nome de um país melhor. Então, é um momento ímpar que estamos vivendo. Nós já vivemos algumas eleições no passado, onde o povo foi, votou e às vezes não deu certo, mas isso faz parte, lutar sempre, de vencer é resultado, mas desistir jamais, né? Então, quero mais uma vez parabenizar o povo brasileiro, de uma forma especial o povo goiano, dando um ato de democracia, um ato de coragem, acima de tudo, um ato de fé, persistência e, acima de tudo, acreditando na grande potência dessa grande nação chamada Brasil. Então, deixo aqui, mais uma vez, parabenizando ao nosso povo, onde, com muita segurança, com muita fé, eu acredito nesse potencial, acredito nesse grande sonho, né? Então vamos aí, se Deus quiser, vamos lutarmos até o final, como se diz, o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Cedo a palavra pela ordem, presidente do PHS, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria de parabenizar a atitude e a iniciativa do nosso vereador Valdete, no sentido de estar registrando essa reclamação com relação a essas fiações das telefonias, das redes elétricas, né, que ficam caídas ao tempo. Mas eu gostaria de contribuir. Às vezes falta informação. Qual que é a contribuição que eu gostaria de deixar, não só para o vereador Valdete, mas todos os vereadores, toda a comunidade anapolina? Quando você vê um cabo partido, quando você vê um cabo interrompido, jogado ao tempo, você tem dois órgãos que você pode acionar de imediato, justamente para evitar um acidente, ou um incidente, ou uma morte fatal, porque de repente o cabo pode estar energizado, sim, viu, Valdete? Quais são os canais de comunicação que você pode estar procurando? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem uma ouvidoria. E você pode acionar no Google, que você acha o telefone, para você acionar e informar sobre a interrupção desses cabos de telefonia e de cabos elétricos. E ela aciona a empresa, a concessionária, imediatamente para poder tomar uma atitude. E a ouvidoria também da Enel, da concessionária que presta o serviço de energia elétrica. Às vezes a pessoa precisa de algumas informações e esse telefone da ouvidoria da Enel, ela está atrás do talão de energia, para você acionar imediatamente. Você acionando, você vai evitar um incidente, vai evitar um acidente, de repente até fatal, e pode até salvar vidas. Então a gente, é só a título de sugestão, e nós vamos fazer um... Presidente,
eu fui citado o nome, queria uma réplica.
João, sim, vereador Valdete.
Em relação a essa questão aí, agora você pôs duas colocações. Por quê? Uma, eu acredito que essa operadora, pelo potencial que ela tem alguém fiscalizador para se fazer esse próprio serviço. Será que ela não está fazendo um funcionário dela passar e ver? E se a gente notificar, a gente com emergência, urgência, está demorando em torno de 4, 5 dias, bem dizer, úteis. Imagina esse fio, prova
Prova é que essa questão nossa aí não é de hoje. Você entendeu? Então, se a gente for tentar voltar atrás, fica pior. Porque aí, em vez de você estar fazendo uma denúncia, você vai ter que fazer três denúncias. Um pelo fio, um por não atendimento e um pelo mau serviço prestado. Você entendeu? Então, não está fazendo nenhum, porque por obrigação dela, ela já tinha que ter vestido. Eu tenho medo até de choque em rádio a pilha. Você entendeu? Então, para mim, eu acho que essa colocação não deveria ser isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Não havendo mais inscritos, quero encerrar o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Não havendo inscritos, a operação de Deus quero encerrar a presente sessão, convocando outro para amanhã, horário de metal.